Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente discutir um pouquinho a questão da importação do café Conilon. Já está praticamente tudo pronto aí para que a importação comece. Ontem mesmo o governo divulgou as regras de segurança fitossanitárias aí para entrada desse café aqui no Brasil. Mas também, por outro lado, existe uma mobilização muito intensa contrária à entrada desse café aqui no Brasil por parte dos produtores. A gente vê, inclusive, algumas mobilizações já acontecendo, de paralisação de rodovias, enfim. Existe muita paixão em cima desse tema. Então, a gente convidou para conversar com a gente o Jânio Zeferino, consultor de café. O Jânio trabalhou no departamento de café lá no Mapa durante 2013 e 2014, entre os anos de 2013 e 2014. Ele conhece muito bem o processo, os relacionamentos com produtores, enfim, ele conhece muito bem todo esse trabalho que o Ministério da Agricultura desenvolve em relação ao café. E é por isso que a gente quer ouvir a opinião dele de toda essa situação aí da importação. Jânio, bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Tem um clima de paixão hoje, né, nas discussões sobre importar ou não importar, enfim, cada um puxando para o seu lado. Queria te ouvir, Jânio, você que é um cara que está envolvido aí com café, que participou dos bastidores do Ministério da Agricultura, enfim, qual é a sua opinião sobre toda essa discussão hoje? E é necessário realmente importar café, na sua opinião? Seja bem-vindo, Jânio.
Bom dia a todos os telespectadores do Notícias Agrícolas, Alexander. Olha, a questão que a gente vê no café, como você falou, existe muito mais de emoção do que de razão nessa discussão. Os dados que a Conab levantou na pesquisa apontam que falta café para o mercado. Os produtores dizem que existem 4 milhões de sacas de café. Nas discussões que eu participei, nas consultas que vem fazendo, eu fui informado que a Conab propôs realizar leilões de café usando toda a metodologia, a tecnologia que a Conab tem para ofertar café para o mercado. E essa demanda, essa sugestão não foi aceita pelos líderes da produção. A Conab também propôs para a indústria realizar os chamados leilões reversos, onde a indústria entrava comprando. Houve também um acordo, mas no final das contas a decisão de importação avançou e esses leilões não foram realizados. O que eu penso é que, se a gente olhar os últimos 6 anos, a produção de conilon do Brasil vem caindo, ela vem se reduzindo. E comparado com o consumo anual dos últimos 6 anos, pelo menos pelos dados oficiais, né? Pelo que tem apurado a Conab, o que tem apurado, existe sim uma falta de café.
Hoje o Brasil consome o que de Conilon? Ou precisaria demandar o que de Conilon, Jânio, pelas suas contas?
O Brasil precisa hoje em torno de 12 milhões de sacas para atender a indústria de solúvel, que leva mais ou menos quase 4 milhões, e a indústria de torrado e moído, né, do consumo interno, 8 milhões de sacas. Esse é o volume de café Conilon utilizado na indústria nacional hoje.
E nos
E
últimos.
sem contar também o importado verde, né?
E,
Não
no...
estou nem considerando o que é a exportação de verde.
e nos últimos anos, com esses problemas climáticos que a gente teve, essa oferta caiu muito, não foi?
Houve uma redução de oferta expressiva. O ano passado nós já tivemos a seca muito forte no Espírito Santo, até os cafés irrigados foram muito prejudicados. Tanto é que agora, né, nesse início, no final do inverno, começo da primavera, houveram várias prorrogações de financiamentos, e a gente que tem contato com os capixabas sabe que realmente acabou mesmo a água no estado, foi muito terrível. E o café Conilon, ele depende bastante de água, lógico, com todas as plantas, né? Então a safra que vai ser colhida esse ano vai ser muito baixa. Ela vai entrar agora a partir do mês de fevereiro, mas a falta de café, que era menor de novembro para frente, né? De novembro até mais ou menos abril, quando a colheita realmente quase que se intensifica, se agravou muito. Tanto é que basta ver os preços de dezembro, onde foi vendido conilon acima do preço do arábica.
Muito bem. Tradicionalmente, o conilon tem aí um teto, né, comparado com o arábica, né, Jânio?
Assim, ó, se a gente acompanhar os dados do Centro do Comércio Café de Vitória, desde 1980, que tem as estatísticas publicadas, o preço médio do Conilon com relação à Arábica nesses mais de 30 anos, aí 37 anos, né? O preço médio é cerca de 80, menos de 80, 81% para arredondar. Então, quando vender Conilon a 81% do preço médio do Arábica, é o preço histórico dos últimos 37 anos. Teve alguns anos que o Conilon superou 115, 120%, mas teve ano também que foi 68%. Então, esse preço médio de 80, 81% é um preço remunerador, sem dúvida.
E hoje esse percentual está acima disso.
Tá, em torno de 92%, os últimos dados oficiais divulgados lá pelo Centro de Comércio Café de Vitória.
Por esse fato, se tivesse café no mercado, esse café já não deveria estar sendo disponibilizado? Já não seria um atrativo para o produtor?
Pois é, isso que intriga, né? Porque você conversa com a indústria diz que quer comprar. Você fala com o produtor, ele diz que tem café, mas a indústria não quer comprar. E fica esse negócio, esse jogo aí de onde está efetivamente esses estoques. A Conab, ela fez um trabalho forte. Se propôs a fazer de novo esse trabalho, conforme a declaração do ministro Blairo para os líderes da cafeicultura capixaba. Mas esse trabalho acabou não acontecendo. Avançou lá na Camex a questão da importação e o Ministério também divulgou as normas, as regras gerais aí para permitir a importação de 1 milhão de sacas. Esse volume supra a indústria para cumprir os contratos de exportação. A indústria sempre relata que já perdeu vários contratos e que no mês de janeiro, agora que terminou o mês de janeiro, caiu a exportação de café solúvel com relação ao ano anterior de 35%. Isso é uma queda muito expressiva e que vai impactar as receitas cambiais e a própria evolução dos negócios ao longo do ano.
Mas a alegação é que essa queda foi em função de falta de matéria-prima.
Foi várias questões, principalmente falta de matéria-prima. Os cafeicultores dizem que não, que isso acontece todos os anos, que isso é normal. Mas se a gente for olhar os dados de exportação do Ministério do MDIC e tudo mais, a gente vê que essa queda ela saiu da curva, com certeza.
Agora, ô Jânio, o café, o Conilon, ele atende a dois setores, o solúvel e o torrado moído, como você já colocou aqui pra gente. Pro torrado moído tem a alternativa do café arábica. Pro solúvel não dá para fazer essa junção com o café arábica, essa utilização de café arábica?
Olha, até agora não se desenvolveu, apesar de ter muitos cafés Conilon de boa qualidade, com boa bebida, ele ainda não é um produto que está sendo disponibilizado para o mercado, assim, para o mercado de consumidor de nível geral. Existem alguns nichos, mas isso está longe. Outra questão também que os produtores precisam ficar atentos é com a questão da inflação. Hoje, a principal bandeira do governo é reduzir a inflação. O que derrubou o governo anterior foi a inflação, foi a alta da inflação, foi a perda do poder aquisitivo da população, e o que derruba o governo, todo mundo sabe, que é a carestia. A carestia faz um mal terrível para todo mundo. Então, insistir nessa política de excessiva valorização, não quero também dizer que o café não vale ou não tenha valor, não é nada disso, mas é que o café é um produto de consumos da classe C, D e E. As classes A e B não sofrem com inflação. Agora, as classes C, D e E sofrem com inflação. Elas vão fazer o quê? Vão comprar, em vez de consumir 1 quilo de café por mês, vão consumir meio quilo. Quem consome meio quilo consome 250 gramas. E quem consome menos, tira da mesa. E vai para o chá, vai para outra coisa. Então, isso, no nível do país inteiro, cria uma geração de filhos e netos aí que não consome café. Essa é a minha verdadeira preocupação. A gente fica forçando muita barra e acaba com o consumidor, já que nós somos o segundo maior consumidor de café do mundo.
E perdendo, no caso da exportação, espaço, inclusive no mercado internacional. Existe essa possibilidade?
A exportação também você perde mercado. Hoje, os países asiáticos, eles têm acordos comerciais entre eles lá, de que exportam tudo com tarifa zero. Então, se você deixa de suprir, não tem uma oferta regular, tanto do café conilon verde quanto do café solúvel, você perde um contrato, você tem que correr atrás para recuperar. E ninguém, nenhuma empresa internacional compra café para semana. Ela compra ano. Ela faz uma compra de café para o ano. E isso é muito importante que todos estejam cientes disso, sabe? Porque senão vai haver um problema enorme aí com a cultura no futuro.
Muito bem. Então, ô Jânio, pela sua experiência, pela sua avaliação, importar é mesmo a saída?
Neste momento, a gente sabe que, pelas condições codadas e tudo que foi feito, muito provavelmente não vai ser possível, não vai ter condições de fazer essa importação, porque o prazo até maio, tem várias questões que estão correndo aí. Mas o que eu acho que é mais importante nesse momento é que cria para o produtor de conilon do Brasil o sentimento de que manter a indústria viva é muito mais importante do que alguma ação de curto prazo e imediatista. Claro, existe a preocupação com a entrada de novas pragas, doenças, etc. Isso existe mesmo, é um fato real, é algo claro e objetivo. Não dá para descuidar disso, mas nesse ponto a Ministério da Agricultura está tomando as providências, está todo mundo tomando providências, e cabe aos produtores também se cuidarem disso, né? Se preocuparem com isso, cuidarem disso, para que não haja uma invasão. Eu penso que, pelos números apontados, 1 milhão de sacas, não vai criar assim uma grande controvérsia, um grande problema. Claro que o melhor é se o Brasil exportasse 1 milhão de sacas a mais do que em vez de importar. Mas neste momento é a solução mais viável para manter os preços controlados e manter também uma situação estável para a economia geral do país.
Mas era isso que eu queria saber de você, então. Tá atrasada, então, essa decisão de importar, né? Como você abriu aí essa nossa conversa. Desculpe, pode complementar.
Realmente, se fosse para importar mesmo, fosse dar tudo certo, isso, a decisão teria que ter sido tomada lá em setembro, em agosto, para que houvesse tempo para tomar as providências todas, né? Mas ficando o que a gente percebe nessa situação é que vai fazer com que a cadeia produtiva do Conilon se ajuste mais, entre num acordo, trabalhe mais acordada, faça um planejamento de mais longo prazo para que haja uma oferta regular e que essa ameaça que existe hoje seja definitivamente afastada por conta de suprimento normal do mercado. Por outro lado, também é importante saber que para quem exporta, quem importa e exporta, pode ser que a gente consiga trazer 1 milhão de sacas de café do Vietnã e exportar para lá um monte de outras coisas que interessam ao país também. Esse 1 milhão de sacas, em tese, não causa nenhum prejuízo maior, a não ser o risco fitossanitário que se coloca, mas abre oportunidade de negócio. Então, é uma questão de colocar na balança aí e ver o que vai ser melhor para o país como um todo. Não dá para a gente ficar assim, tendo uma atitude reacionária. Claro, apoia a luta dos produtores, acho que eles estão corretos em continuar insistindo, continuar lutando, continuar buscando a defesa dos seus interesses. Isso é absolutamente legítimo, mas é importante também que todos saibam que nós somos 200 milhões de brasileiros e que o aumento da inflação atinge a todos nós.
Muito bem, então, muito possivelmente esse 1 milhão de sacas não vai ser importado, talvez nem um décimo disso, né, Jânio? Porque já daqui a pouco tem a oferta interna acontecendo.
Havendo a entrada e a solução desse problema, né, não havendo importação, o que a gente vai deixar de uma maneira clara para todo o setor é que existe mecanismo de proteção, existe a possibilidade de importar, e vai defender agora dos produtores e a indústria firmarem um acordo de mais longo prazo, um acordo mais produtivo, para que essa ameaça não volte a acontecer e o Brasil não perca negócios, né? Porque perder negócios na área de exportação é ruim para todo mundo. Perde um ano e depois continua perdendo para os anos seguintes, porque você vai ter que reconquistar esse mercado. Para reconquistar, vai ter sempre com preço menor e uma condição mais vantajosa que o exportador que ocupou o nosso espaço, por falta de mercado na nossa parte.
As regras fitossanitárias que foram divulgadas ontem, elas ainda são um limitador para a chegada desse café ou está dentro de acordo com os padrões internacionais? Não teria muito problema para trazer logo esse café para cá com autorização confirmada aí, Jânio?
Olha, as regras sanitárias foram, elas estão de acordo com as regras internacionais, então isso não vai impedir, não há nenhum problema, elas não são barreiras tarifárias disfarçadas, os cuidados vão ser tomados. Agora, é importante que todos acompanhem, se elas vão efetivamente ser aplicadas, né? Isso que é importante. Desde a origem, na hora do embarque, no trânsito desse café pelo mar, até chegar aqui no Brasil, ver se todos os cuidados fitossanitários estão sendo cuidados, porque nós também não podemos permitir que entre de qualquer jeito, de qualquer maneira, de uma forma assim também, sem cuidado nenhum, sem uma proteção, porque realmente os riscos fitossanitários existem e são reais.
E aquela história que a gente tem ouvido muito nas redes sociais, principalmente, que a abertura do mercado para importação do conilon também é a abertura de mercado para o arábica, enfim, tem essa confusão, isso é possível de acontecer, e isso faz parte dessa situação nova que a gente está vivendo. É a primeira vez que se importa café, Jânio?
Ah, o Brasil já fez algumas importações anteriores, mas muito residuais, né? Que nem pode se considerar como importação. No caso do Arábica, existe sim. Nós temos uma fábrica no Brasil hoje, que é a fábrica da Nestlé, que produz cápsulas e que tem essa demanda de também importar outros blends de outros países e outras origens para produzir aqui as cápsulas que eles vendem para nós mesmos, né? Porque hoje as cápsulas da Nespresso que a gente compra aqui, muitas são produzidas no exterior, leva-se café verde do Brasil para lá e depois volta nas cápsulas. Então, a Nestlé tem essa demanda, isso aí faz parte de um acordo já para a implantação dessa fábrica, e eu considero normal isso aí, porque é melhor a gente ter aqui as fábricas produzindo as cápsulas e vendendo para o mundo do que a gente continuar mandando café verde para o exterior.
Muito bem. Tem uma pergunta aqui para você, o Júnior de Campo Belo, lá de Minas Gerais. Como tem risco de trazer praga se os contêineres para entrar e sair de algum país exigem fumigação?
Olha, existem algumas questões, sim, porque você sabe que qualquer medida de proteção fitossanitária, ela não é 100% válida. E a questão também que a gente sabe, nós somos brasileiros, sabemos, será que isso vai ser realmente feito de acordo? A gente sempre tem esse risco. Nós vamos envolver milhares de pessoas nesse processo. Será que todos tomarão todos os cuidados necessários? Essa é a pergunta. Então, há risco? Sim. Pode ser mitigado? Sim. Pode ser muito menor do que a gente imagina? Sim. Mas existe um certo risco. Não dá para a gente também descartar isso e achar que não vai acontecer nada.
Muito bem. Bom,
Tá? É
então
nesse sentido.
temos assim como resultado dessa decisão, dessa possível decisão aí da importação. A importação estando aberta, garantimos que a indústria vai continuar tendo a possibilidade de participar aí, do seu mercado, enfim, sem prejuízos. E também, mesmo que ela não aconteça, é a oportunidade de mostrar se tem realmente café aqui no Brasil, né, Jânio? Porque com a necessidade de importação, se esse café que estava retido, o produtor sentando em cima, ele vai aparecer, obviamente, né?
É importante que o produtor oferte o café, porque, veja só, perder um contrato de exportação significa que nós estamos deixando de vender um produto industrializado com maior valor agregado, gerando emprego no Brasil, renda, impostos, etc. Qual que é o destino desse café que não vai ser exportado? Ele vai para o mercado interno. No mercado interno, também ele é importante, mas vai gerar uma depressão de preços, doutor. Vendo o excesso de oferta, vai cair o preço. Então, todo mundo perde. Essa é uma questão que a gente precisa ver. Vender para o mercado externo, exportar, gerar emprego, gerar renda, gerar movimento, é bom para o país como um todo. Então, alguns vão ter uma cota maior de sacrifício, outros vão ter uma cota menor, mas o ganho coletivo é para todos. E se não se exportar, nós vamos ser obrigados a segurar isso aí. Tá bom?
Muito bem. Jânio, obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. O Jânio Zeferino é consultor de mercado, está aí no mercado de olho nas decisões também relacionadas ao mercado do café. Obrigado pelas suas explicações, pelo seu posicionamento aqui para a gente no Notícias Agrícolas e volte sempre, meu caro.
Bom dia a todos.
Bom dia para você. Muito bem, está aí, portanto, Jânio Zeferino, que participou do Departamento do Café entre os anos de 2013 e 2014. A gente vai ficando por aqui. Comente também a sua posição, seu posicionamento. A gente está tentando trazer para debate aqui no Notícias Agrícolas essa situação que move muito aí o coração, a emoção, enfim. Mas a gente precisa também ser um pouco mais racional. Não estou dizendo que os produtores estão errados em tentar, né, se impor aí, ser contra a importação. Não é esse o nosso posicionamento aqui no Notícias Agrícolas. A gente só está querendo dar argumentos aqui para que se faça realmente um debate em cima desse tema. A gente vai, ao longo da semana, trazendo outros posicionamentos também, para que vocês possam refletir, possam entender, enfim, e possam, colocar na balança aí essa questão, essa situação. Aparentemente, a importação, a decisão de importação chega tarde demais, não vai acontecer, mas pelo que o Jânio falou, abre aí essa, possibilidade de, em outros momentos de falta de café, essa situação ficar. Consagrada aí, enfim, ser mais fácil, mais ter mais agilidade para que esse café possa entrar no mercado brasileiro. Será que é isso? Participe também desse debate. Mande a sua sugestão, mande o seu posicionamento aqui para a gente. Vamos conversar, vamos entender o que realmente é esse mercado e essa importação de café para o Brasil, que é o principal e maior produtor e exportador de café do mundo. Continue com a gente.